não a guerra entre nós. Na última quinta-feira, talvez alguns tenham visto, foi noticiado pela Folha de São Paulo que a seleção brasileira agora tem uma cartilha com 16 orientações para todos os jogadores enquanto eles estivessem representando a seleção. E por causa disso, um comentarista da CBN, comentando a cartilha, se questionava e questionava os ouvintes da seguinte maneira: será que nós estamos no ano de 2014? Será que nós estamos no século 21? Quase nos levando a um questionamento: será que nós precisamos dessas orientações, dessa cartilha? Mas no fundo, o comentarista, ele revelava o que está presente em muitos adultos, mas sobretudo em muitos jovens e em muitos adolescentes. O melhor é que não tenhamos leis, não tenhamos normas. E qualquer pessoa que represente a lei, represente a norma, é imediatamente ridicularizada, é igualmente também desprezada, a começar pelos pais. Mas quando nós olhamos a nossa vida, quando olhamos a igreja, olhamos as diversas sociedades, vemos que todos nós necessitamos de leis, necessitamos de normas, de orientações. Até numa simples amizade entre duas pessoas, temos normas, temos orientações, sabemos o que podemos fazer e o que não devemos fazer. Faz parte da nossa vida. E da mesma forma acontece na nossa religião. Mas hoje o questionamento de Jesus no Evangelho nos leva a pensar como era para o judeu viver a sua lei. Por isso os fariseus, tentando Jesus, perguntam: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Sem dúvida alguma, para os judeus era um desafio, porque eles tinham que levar em consideração que tinham 365 preceitos negativos, que todos começavam: não deves isso, não deves aquilo. E 248 preceitos positivos, que começavam: deves isso, deves aquilo. Sem dúvida alguma, para eles era um desafio, e por isso eles perguntam a Jesus: qual é o primeiro? Qual é o mais importante? E Jesus então condensa toda a lei, e poderíamos dizer toda a fé cristã, em dois únicos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos mostra que no centro da vivência da nossa fé, no centro da vivência da comunhão com Deus, está uma única palavra: o amor. E é curioso que, ao mesmo tempo que ouvimos o amor presente em tantas canções, de todos os estilos, é como se o nosso mundo estivesse ainda profundamente carente de amor. A começar pelas nossas experiências familiares, onde ainda falta o amor. E se falta o amor, falta o essencial para todos nós. Porque nós fomos criados a imagem e semelhança de um Deus que é amor. E o tema de hoje da nossa novena nos leva a refletir exatamente sobre esse segundo mandamento que Jesus nos deu. E Jesus nos mostra que para seguirmos a sua palavra, todos nós temos que ter duas dimensões na nossa vivência de fé. Não basta uma dimensão vertical, através da qual nós nos unimos a Deus profundamente, vamos à missa, pagamos o dízimo, participamos da comunidade, rezamos e fazemos N coisas, mas não levamos em consideração uma dimensão horizontal da nossa fé, onde não somos capazes de olhar, de cuidar e de amar concretamente aquele que está ao nosso lado e que é a imagem e semelhança do mesmo Deus que me criou. Por isso São João, na sua primeira carta, dizia: quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, é um mentiroso. E é preciso que nós nos perguntemos hoje se nós não estamos engrossando a fila dos mentirosos, que dizemos que amamos a Deus, mas não somos capazes de amar quem está ao nosso lado diariamente. E o tema da novena de hoje é não a guerra entre nós. O Papa Francisco nos leva a contemplar, diante de toda a nossa sociedade, diante dos povos, diante da nossa igreja, diante das nossas pequenas comunidades, a presença da guerra. E quando nós olhamos, de fato, o nosso mundo é marcado por guerras. Se não fossem as eleições, nós estaríamos ainda dando continuidade à grande manchete dos jornais: a guerra no Iraque, as guerras no Oriente Médio. E se nós olharmos a nossa família, veremos que também muitas delas estão marcadas pelas guerras, pelas brigas entre esposos, entre pais e filhos, entre irmãos, e todos nós somos marcados quase que como por um espírito que nos leva a guerrear. Guerrear sempre entre nós. E o Papa então nos leva a pensar: qual é a medida da nossa fé? Como que a gente pode medir a nossa fé e avaliar a nossa fé? E hoje no Vaticano ele dizia: a medida da nossa fé é o amor. É através do amor que eu e você somos capazes de medir como está a nossa fé, se assim for possível. E depois ele nos diz: esses dois mandamentos que hoje Jesus nos apresenta são como duas faces da mesma moeda, que é o cristianismo. Não podemos tirar nenhuma nem outra. Mas ao mesmo tempo, o Papa nos leva a contemplar um outro desafio na nossa fé, na vivência da nossa comunidade. Quando muitos de nós não estamos preocupados em aderirmos, em fazermos parte da igreja enquanto a grande comunidade dos filhos de Deus, mas queremos aderir ao nosso grupo, à nossa pastoral, aderirmos àquilo que nós gostamos. No fundo, isso é um reflexo e um resultado do tema que ontem meditávamos, que era o mundanismo espiritual. Muitos de nós podemos viver a nossa fé aderindo só ao que nos convém, simplesmente por um desejo pessoal, uma satisfação pessoal, mas não aderimos à igreja enquanto comunidade, não fazemos parte dessa grande igreja. E por outro lado, vemos como entre nós o individualismo ainda é forte. O que interessa? Aquilo que me convém. E isso, se não estivermos atentos, começa a estar presente até aqui dentro, até entre nós. Quando não nos preocupamos com a comunidade, não nos preocupamos com a igreja, nos preocupamos com os nossos interesses, com os nossos objetivos, com as metas da minha pastoral. E eu me esqueço que eu faço parte de um corpo, de uma comunidade. Assim acontece na família, da mesma forma, quando os filhos querem o seu interesse, e na verdade, sem querer, os nossos pais acabam alimentando isso. É uma televisão para cada um, é um brinquedo para cada um tem o seu, e a gente ainda diz: a amizade continua. E no fundo não percebemos que vamos alimentando, mesmo sem querer, o individualismo já dentro das nossas casas. E esse individualismo depois só será refletido na comunidade e na sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade individualista. O Papa então nos chama a fazermos com que realmente a nossa vivência de fé seja um testemunho da comunhão fraterna, um testemunho de que somos uma comunidade, que vivemos como irmãos, nos lembrando daquelas palavras de Jesus, quando ele, reunido com os seus apóstolos, dizia: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se usarem as camisas da pastoral, se pendurarem o terço no pescoço, não, se vos amardes uns aos outros. E nós deveríamos nos perguntar: será que de fato a nossa sociedade nos reconhece como cristãos? Será que a nossa sociedade sente que o nosso testemunho cristão está de fato irradiando em todos os lugares por onde nós passamos, como um perfume profundo, cheiroso, que você passa e deixa aquele rastro, e a pessoa até pergunta, de onde veio esse perfume? E você sai daquele ambiente e o perfume fica ali. Assim deveria ser o amor cristão. Por onde nós passarmos, essa fragrância precisa ficar. Precisa deixar marcas, marcas de amor na vida dos outros. Por isso Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de São João, dizia, rezando por todos nós, Pai, que todos sejam um, como nós somos um, como eu estou em ti. Para que, nós deveríamos nos perguntar, para que sermos um? E Jesus nos dizia, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Será que o mundo hoje não está crendo? Não é por nossa culpa? Será que o mundo hoje não está marcado pelo ateísmo em tantas pessoas, porque eu e você não vivemos a unidade? Será que as pessoas não deixaram a nossa comunidade porque não encontraram exemplos de fraternidade? Será que as pessoas não correm das suas famílias porque não encontram ali o amor verdadeiro que buscam profundamente? Deveríamos fazer hoje esse questionamento. E o Papa então nos convida, cuidado com a tentação da inveja, que está presente em todos os ambientes por onde nós passarmos, até mesmo dentro da igreja. Quando em vez de nos alegrarmos com as conquistas dos outros, quando em vez de nos sentirmos todos participantes das mesmas conquistas, nós vamos nos atrofiando e nos entristecendo, porque a pastoral A teve uma conquista, porque meu irmão alcançou um aumento e eu não. Como que fica a vivência cristã para nós? Onde que fica o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos? Na lata do lixo? O que nós estamos fazendo aqui, todos os domingos, ouvindo essa palavra, e quando, na verdade, essa palavra não muda a nossa vida, continuamos da mesma forma? Permitimos que as divisões, a inveja, os pecados reinem na nossa vida, reinem na nossa família. Estamos aqui muitas vezes só para cumprir um preceito, somente para alcançar um objetivo que provavelmente é um objetivo meramente humano. Onde está o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida? E o Papa então nos lembra, com certeza, as diversas pessoas que sofrem as divisões do nosso mundo se encontrarem comunidades que vivam profundamente a sua fraternidade, experimentarão como uma luz que brilha e que as atrai. A nossa comunidade deve ser como essa chama acesa no meio do mundo, onde o povo pode dizer, é possível viver em comunhão, é possível viver em fraternidade, é possível viver a unidade. Mas isso só depende de nós. Só depende de mim, de você e de ninguém mais. Não podemos colocar a responsabilidade em outros, mas cabe a nós. Cabe a nós vivermos como família cristã. Cabe a nós vivermos como comunidade cristã. Cabe a nós vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, que nos liberta do egoísmo, do individualismo, da inveja e de tantos pecados. E por isso o Papa termina dizendo, como é bom termos a lei do amor. Como é bom amarmos acima de tudo. Como é bom amar apesar de tudo. O meu amor, o seu amor, não podem estar condicionados. Mas é um amor que deve ser sempre gratuito, como foi o do Senhor. Eu não amo o outro porque o outro me ama. Eu não amo o outro porque ele é bonzinho para mim, porque ele faz o que eu gostaria que fizesse. Eu amo o outro porque eu vejo nele a imagem do próprio Deus. E é preciso que nós cheguemos a essa capacidade para fazermos aquilo que Paulo nos orientava na carta aos Romanos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Não podemos deixar que o mal vença nas nossas comunidades. Não podemos deixar que o mal vença nas nossas famílias. Mas é preciso vencer o mal com o bem. Vencer o ódio com um amor concreto, um amor que se materializa, um amor que se concretiza na nossa vida, como ouvíamos na primeira leitura do livro do Êxodo. E o mesmo apóstolo nos convidava: não nos cansemos de fazer o bem, através da carta aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, não desanimemos de fazer o bem diante da nossa sociedade marcada pela corrupção, marcada pelo ódio, marcada pelo pecado, inclusive as nossas comunidades cristãs. Não nos cansemos de fazer o bem. E nos recordemos daquelas palavras de São João da Cruz, que dizia: no ocaso da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Nos lembremos dele na sua grande obra, quando ele dizia que o amor não cansa nem se cansa. Reconhecemos que a nossa vida precisa ser uma marca registrada do amor a Deus e ao próximo. Mas todos nós experimentamos na nossa vida simpatias e antipatias, fazem parte da nossa vida. Às vezes nos chateamos com alguém, brigamos com alguém, faz parte da nossa vida de família, de comunidade. E o que nós vamos fazer? O Papa nos convida: imediatamente reze por essas pessoas. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou chateado com a minha esposa, eu não estou bem com ela, eu não aguento mais ela. Não aguento mais o meu marido, não aguento olhar a cara dele quando ele entra em casa, Senhor, mas eu quero pedir por ele. Senhor, minha vontade é dar uma surra no meu filho quando ele chegar em casa hoje, mas eu quero amá-lo. E só o fato, o Papa nos diz, só o fato de dirigirmos a Deus essa oração, nós já estamos evangelizando e já estamos amando. E todos nós temos talvez inúmeras pessoas as quais deveríamos apresentar ao Senhor. Senhor, cuide dessa pessoa que eu não aguento trabalhar com ela. Senhor, cuide dessa pessoa que tanto mal me fez, mas eu quero bem para ela. Aí sim, nós seremos cristãos. Aí nós seremos capazes de amar, não como o mundo ama, mas como Jesus nos dizia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É ele o critério, não nós. Não os livros, não os grandes líderes sociais. Ele, sim, é o amor concreto, encarnado e o exemplo para todos nós. E por isso o Papa termina dizendo: não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Não deixemos que sejamos roubados mais uma vez desse ideal. Não deixemos que entre nós o amor fraterno não reine, mas ao contrário, nos empenhemos diariamente, constantemente, para que através da intercessão da Virgem Maria, ela que soube conciliar profundamente esses dois mandamentos, que nós também, como ela, sejamos capazes de diariamente pronunciarmos um verdadeiro não à guerra entre nós.